Domingo de carnaval, camarote da Brahma, a maior vergonha da minha vida foi enfiar a camiseta da dita cuja. Mas não tem jeito, sem camiseta ninguém entra no camarote. Alguns convidados mais prendados se esforçaram para encontrar subterfúgios, transformando-a em tomara que caia, em colete, em top. Outros se dispuseram a vesti-la mesmo sem comparecer ao evento, como Luiz Fernando Veríssimo, que se sentiu no dever de se desculpar publicamente por sua ausência. O camarote da Brahma costuma ser descrito como uma mordomia. Essa mordomia incluiu esperar uma hora e meia no estacionamento da churrascaria Porcão, debaixo de chuva, para pegar um mini-ônibus rumo ao sambódromo. Eu sempre li que o camarote da Brahma era frequentado por muitas celebridades. Para matar o tempo, tentei identificá-las na fila do estacionamento. Não obtive sucesso. Não vi ninguém conhecido. Comecei a ler o nome das pessoas nos crachás. Igor, Ivone, Vanessa, nada que soasse familiar. Pedi ajuda a um colega de Veja. A pessoa mais famosa que ele me indicou foi um comediante que faz o papel de parceiro de Pitbicha na TV. Não sei quem é Pitbicha. O mais difícil no camarote da Brahma é conseguir assistir aos desfiles de carnaval. Há uma acirrada disputa por um lugar junto à sacada. Depois de uma hora de inúteis tentativas, aproveitei o longo intervalo entre uma escola de samba e outra para abrir espaço até lá, posicionando-me estrategicamente sob um chuveirinho que borrifava em meus olhos uma inebriante mistura de gelo seco com desodorante Avon. Assim que recomeçou o desfile, a Jade, da novela das oito, aproximou-se pela retaguarda e, na atmosfera cheia de luxúria do carnaval, passou a roçar os cotovelos em mim. Envaidecido, pensei que fosse uma demonstração de interesse. Quando me dei conta de suas reais intenções, era tarde demais. Ela já havia roubado meu lugar na sacada, relegando-me novamente à terceira fila. Os únicos que não se interessaram em ver os desfiles foram jogadores de futebol. Preferiram ficar no interior do camarote, circulando pelo bar ou pelo restaurante, de mãos dadas com suas acompanhantes à caça dos fotógrafos das colunas sociais. Os jogadores de futebol são a melhor demonstração da mobilidade social brasileira. Por mais pernas de pau que sejam, comportam-se de maneira altiva, como uma casta superior, evitando se misturar com o resto da gentalha, perfeitamente conscientes de que são eles que ditam a moda e as regras gramaticais. Graças à maciça presença de jogadores de futebol, o camarote da Brahma também foi um exemplo de democracia racial. Havia mais negros ali do que na Marquês de Sapucaí, já que a passarela do samba parece ter sido tomada por paulistas brancos e gordos que não sabem rebolar. Acho que os desfiles de carnaval precisariam de um pouco de ação afirmativa. No caminho de volta para o Porcão, os passantes espiavam dentro do mini-ônibus com a esperança de ver algum rosto conhecido. Quando deparavam comigo ou com os outros anônimos que ali se encontravam, frustravam-se. Por pouco não nos apedrejaram. Levar uma pedrada na cabeça teria sido mais divertido que o camarote da Brahma. Academia Brasileira de Letras. Chá de fim de ano. É a única circunstância em que comparecem esposas e viúvas dos imortais, embora seja estranho pensar que imortais possam ter viúvas. Zélia Gattai é obrigada a se desdobrar, sendo ao mesmo tempo imortal e viúva de imortal. Eu nunca recebi tantos elogios quanto na ABL. Difícil entender o motivo. Pelas minhas contas, falei mal das obras de 9 imortais nos últimos anos. Ou me elogiam sem nunca me ter lido, ou secretamente detestam uns aos outros, ou fizeram tantos falsos elogios para chegar onde estão que já não sabe fazer outra coisa. O único rebelde do grupo é um velhinho trêmulo chamado Oscar Dias Correia. ex-udenista, ex-ministro de José Sarney, que, ao saber que escrevo para a Veja, recupera o ardor perdido e promete dar uns cascudos num repórter que acusou seu filho de perfurar poços artesianos no Nordeste com dinheiro público. O dono da discoteca Le Boy, Gilles Lascar, acha que o Rio de Janeiro tem tudo para entrar na lucrativa rota do turismo homossexual. A qualquer hora do dia ou da noite, gasta-se menos de 10 minutos para encontrar um parceiro. Lascar já fez o teste. É científico. Em Paris, uma caçada semelhante leva no mínimo 2 horas. O parceiro a que se refere Lascar é a pagamento, claro. O fato de o Rio de Janeiro ter mais miseráveis que Paris facilita as coisas. Há mais um ponto a favor dos garotos de programa cariocas. Sempre dão a impressão de que é a primeira vez que fazem sexo por dinheiro. Não se comportam como profissionais, não têm uma tarifa definida, limitam-se a pedir, no fim do ato, uma ajudinha ou um presentinho. É a característica geral do país. Camuflamos nosso mercenarismo com singelos diminutivos. O policial nunca cobra um suborno, mas uma cervejinha. O fiscal da prefeitura leva uma caixinha. O político dá uma azeitadinha. Ninguém se corrompe de forma direta, metódica, profissional. A gente é diletante até para se vender. Os guias de pornoturismo do Rio de Janeiro revelam as origens do fracasso nacional. Os brasileiros estão sempre dispostos a se vender, mas por um preço baixo demais. Aliamos um temperamento mercenário à mais absoluta inaptidão para os negócios. Nossas autoridades toleram todas as formas de abuso, inclusive a pedofilia e a escravidão, desde que praticadas contra miseráveis. Em nossa sociedade pré-industrial, não sabemos nem ao menos fabricar preservativos, considerados espessos e pouco confiáveis pelos turistas estrangeiros. A única contribuição brasileira ao ramo da pornografia, como acontece em todos os outros ramos, é fornecer mão de obra não qualificada e mal remunerada. No atual panorama da literatura brasileira, minha leitura preferida é a coluna Eu Tenho Dengue, de O Globo. Nela, celebridades infectadas pelo Aedes aegypti descrevem com sensibilidade e riqueza de detalhes o histórico de suas doenças. Zico conta que contraiu o vírus no sambódromo durante o desfile da Beija-Flor. O compositor Francis Raime acredita ter sido picado no cemitério São João Batista, onde assistiu ao enterro da sogra. A designer gráfica Lili Kemper permaneceu 8 dias de cama. No hospital, o médico me deu dipirona na veia. Só que eu tinha alergia, meu olho começou a inchar. Pete Webo, atriz, passou um dia inteiro vomitando e com dores no corpo. Leandra Leal, também atriz, ficou enjoada e vomitou. Em sua opinião, a dengue é muito chata, tudo dói e tudo roda. Sensatamente, ela espera que essa seja a sua primeira e última vez. Na madrugada de sexta-feira, acordei em péssimo estado. Graças aos conhecimentos adquiridos na coluna de O Globo, diagnostiquei-me com dengue. Todos os sintomas coincidiam com os das celebridades. Cheguei a sonhar com minha participação em Eu Tenho Dengue, com um desabafo indignado contra as autoridades sanitárias. No dia seguinte, liguei para um médico e descobri que o Rio de Janeiro, além da epidemia de dengue, também está atravessando uma epidemia de gastroenterite. Como o Globo ainda não fez uma coluna chamada Eu Tenho Gastroenterite, fiquei um tanto frustrado. A coisa piorou ainda mais depois que os exames comprovaram que eu não estava com dengue, nem com gastroenterite, mas com uma mera intoxicação alimentar provocada por um peixe podre comprado na feira de Ipanema. Cidade de Deus é um complexo de favelas na zona oeste do Rio de Janeiro. Cresceu em torno de um conjunto habitacional erguido em 1965, apelidado pelos moradores de AP. Além da AP, o complexo de favelas é composto pelas áreas Pantanal, 13, Ratolândia, Rocinha 2, Mangueirinha e Karatê. Entrevistei o rapper MV Bill na frente de seu prédio na Praça Central da AP. Os muros da praça são cobertos por citações bíblicas. Só de vez em quando se encontram grafites do Comando Vermelho, a organização criminosa que domina a favela. No meio da praça, há uma boca de fumo. Enquanto eu entrevistava MV Bill, quatro jovens munidos de telefone celular, walkie-talkie e pitbull recebiam e despachavam abertamente sacos plásticos com maconha e cocaína. São os chamados passistas. No alto de um morro, via-se um garoto encarregado de soltar rojões em caso de blitz da polícia. No jargão do tráfico, essa função é conhecida como olheiro ou atividade, faturando de R$250 a R$300 por semana, segundo o MV Bill. Embora o CD Traficando Informação lhe tenha rendido dinheiro suficiente para se mudar da Cidade de Deus, MV Bill prefere continuar morando ali. Acha que tem uma missão a cumprir. Considera-se muito mais um ativista político-social do que um simples rapper. Em suas músicas, tenta convencer os favelados a abandonar as armas, a parar de se drogar, a largar a cachaça, a evitar a gravidez precoce, a usar camisinha, a estudar. Algum tempo atrás, ele até estrelou uma campanha oficial contra a depredação de telefones públicos. Perguntei se os traficantes da favela não reclamavam de sua cruzada moralizadora. MV Bill disse que não. Perguntei o nome do chefe do tráfico da Cidade de Deus. Ele disse que não podia responder. Um dos melhores raps de MV Bill, como Sobreviver na Favela, descreve leis e punições impostas pela criminalidade aos moradores do lugar. Os estupradores perdem a mão e o pênis. Quem comete 3 furtos fica marcado para morrer. Quem se atreve a falar mal de um bandido é executado com um tiro na boca. Numa demonstração de que em boca fechada não entra mosca e também não entra bala. Perguntei o que ele achava dessa justiça sumária dos traficantes. Ele disse que não estava apto a julgar. MV Bill acredita ter algum antepassado branco. Se Fernando Henrique Cardoso tem um pé na cozinha, então MV Bill tem um pé na sala de jantar. Apesar disso, em Pare de Babar, ele ridiculariza a figura do preto ignorante pensando que é moreninho. Para ele, negro é negro, independentemente de ter a pele mais clara ou escura. Por não se sentir representado pelos políticos brancos, MV Bill acaba de fundar, juntamente com outros líderes da comunidade, o PP Pomar, que não é PP Partido dos Fruticultores Gagos, mas o Partido Popular pelo Poder da Maioria. O objetivo é assegurar moradia, emprego, saúde e educação aos negros. Perguntei como pretendem fazer isso. Sua resposta foi vaga. Perguntei em quem ele votará para presidente. Ele disse que não sabia. Perguntei se, em vez de fundar um partido, os moradores locais não deveriam reunir-se para expulsar os traficantes da favela. Ele mudou de assunto. Em seus raps, MV Bill fala sem parar, como uma metralhadora. Até tatuou um microfone no braço direito com a inscrição "Minha arma". Mas ele não é bobo e sabe que, diante de uma arma de verdade, às vezes é melhor se calar, porque em boca fechada não entra mosca nem bala.